Então, durante toda a primeira parte da aula, nós fizemos várias movimentações no sentido de caracterizar dados da epistemologia. Na clínica, a maneira mais básica pela qual uma epistemologia surge é na forma de como eu faço tal coisa. Quando a pessoa pedir para vocês como é que eu aprendo, doutor, tal coisa, qual é o caminho para tal determinado lugar, provavelmente ela está se referindo a elementos epistemológicos, tá bom? Essa é uma referência inicial, às vezes não é nada disso, mas serve como um parâmetro inicial. Bem, agora a relação entre a maneira como uma pessoa é epistemológica e o que ela vai encontrar, aqui nós estamos agora diante de um celeiro de questões. Muitas vezes, uma pessoa que é eminentemente epistemológica, quer dizer, ela vive as coisas do ponto de vista do o que há nos bastidores. Como é feito isso? Ela é uma pessoa que usualmente ela pode olhar um automóvel e querer saber como é feito este automóvel. Sabe, isso é tipicamente epistemológico. São pessoas que elas têm uma propensão a esse tipo de discurso. Existencialmente, quando na clínica nós lidamos com pessoas fortemente imbuídas de epistemologia, observem como elas costumam, mas não é uma regra, costumam acalmar a existência quando elas compreendem o que está se passando. A palavra compreensão é chave nos elementos epistemológicos. Então, são fortemente epistemológicas quando elas estão num contexto, num relacionamento, numa situação existencial na qual elas não descortinam, não compreendem direito o que se passa, elas podem apresentar uma série de sintomas. No entanto, quando elas compreendem, ah, então é isso que está acontecendo, é assim que as coisas estão funcionando, ah, bom, aí se tranquilizam em grande parte, ok? Isso é bem próprio de pessoas epistemológicas. O que não quer dizer que isso que elas compreenderam de fato é assim, não é? São pessoas que elas pecam por uma maneira cientificista de ver o mundo e acertam por uma maneira cientificista de ver o mundo. Quero apresentar aos senhores essa obra aqui, ó, A Criança como Pessoa. Uma visão de Tomás de Aquino e Matthew Lipman. Foi escrita por um colega nosso, o Nivaldo Alves, ele é um padre, ele foi tradutor em Roma, ele dirigiu uma escola, a Faculdade de São Luís, aliás, que ele fundou. Lá nessa escola, inclusive, ele fez um jardim muito bonito, e quem gostava muito de caminhar e compor lá era o padre Zezinho. É, tem várias composições nesse jardim do Nivaldo. Querido, essa aqui é a editora Sophos.
Okay. Ah, sim,
Então, vamos ver aqui o que que o Nivaldo nos traz como um trabalho interessante. Ninguém negará que a palavra continua sendo o meio mais necessário de comunicação entre pessoas inteligentes. A palavra é, como já observava Tomás de Aquino, superior às próprias coisas sensíveis, já que nas coisas sensíveis, as formas ou ideias encontram-se apenas em potência, enquanto na palavra, essas encontram-se já em ato. Eu apenas estou citando, não estou dizendo que é assim, ok? Em filosofia clínica pode ser assim também, mas não quer dizer que é assim. Ora, visto que ensinar significa produzir ciência no aluno, ele abriu e fechou aspas, e que a ciência se compõe de conceitos ou formas inteligíveis, é óbvio que abstrair estes conceitos das coisas mesmas é mais difícil do que torná-las bem formadas e expressas em palavras pelo professor. Não se deve perder de vista, escreve o professor Nivaldo Alves, porém, que palavras e sinais não passam de causa instrumental. Vejam, sendo o intelecto do aluno munido dos primeiros princípios, a causa principal da ciência que lhe proporcionam os sinais do ensino. E aqui ele vai citar Tomás. Olha o que ele fala. O conhecimento das coisas não se dá em nós graças ao conhecimento de sinais, mas de alguma coisa certa, dos princípios de que nos são apresentados por meio de alguns símbolos e se aplicam a outras coisas que anteriormente em si desconhecidas, se bem que, sob certos aspectos, nos fossem conhecidas, como já se disse do corpo do artigo. De fato, é o conhecimento dos princípios e não aquele dos sinais que produzem em nós o conhecimento certo das conclusões. Bom, aí o Nivaldo fala que o Tomás de Aquino não apenas expôs isso, mas ele viveu dessa doutrina pedagógica que ele processa, né, no De Magistro. Está aqui a obra, quem quiser conhecer mais, A Criança como Pessoa. Bem, vamos para a filosofia clínica. Agora eu quero descer com vocês as questões muito práticas, e para isso eu vou me tentar ser tão singelo e simples quanto possível. Quando uma pessoa estiver com uma questão epistemológica em clínica, um dos modos muito corriqueiros, muito banais de trabalharmos a pessoa é pela decodificação do discurso. Vamos lá. Uma pessoa diz: doutor, eu quero aprender. Eu estava conversando agora com o Evaldo aqui no intervalo e dizendo para ele que eu estive com um grupo de alunos em Israel, na Universidade Hebraica. Aliás, a Zelinha, que está aqui, está presente, o Rodrigo esteve presente. E lá, entre os grandes professores que conhecemos, ele domina 27 idiomas, ele fala fluentemente. Então, nós estávamos conversando com ele, num dos intervalos de aula, e eu perguntei para ele: como é que você faz para aprender? Como é o seu elemento de aprendizagem? Ou seja, o que eu queria saber dele? Epistemologia. Qual é o caminho dele de aprendizagem para isso? E ele me disse: depende da língua. De qual língua o senhor está falando? Eu disse: bom, me diga uma língua. Ele disse: por exemplo, se é uma língua como a sua, português, uma língua europeia, eu aprendo pelo ouvido, ele disse. Se eu, como o francês também, não é uma língua latina, se você pega a musicalidade da língua, você a aprendeu. Todo o resto é consequência. Já certas línguas, por exemplo, asiáticas, você não vai pegar pelo ouvido. Você pega pela grafia. É diferente os elementos. E há línguas que são todas elas de núcleos derivativos. Você aprendeu uma, você aprendeu várias, da mesma que tem as mesmas construções gramaticais e outras coisas mais. Esse é o processo segundo o qual ele aprende uma língua. Ele não precisa conviver com o povo, estar com o povo, nem nada disso. Eu tenho uma obra aqui do Jaime Mazon. O Jaime Mazon é um estudioso catarinense que ele aprende um idioma em questão de meses. Ele aprendeu o russo para ler os escritores russos em questão de meses. E já é outro procedimento de aprendizagem completamente diferente. Ele diz: para compreender uma língua, conviva com quem a fala, com o povo. Vá para a Rússia, fique lá um tempo e você aprenderá. Porque uma língua, ela é um contexto de elementos. Já é outra explicação, vejam. Como nós vamos aprender? Como é que se aprende? Como é que... E outra coisa, algumas pessoas acham que pelo fato delas terem aprendido, aquilo corresponde à veracidade do que foi aprendido, às formas de caminho. E isso é uma grande falácia na clínica. Na clínica, para cada pessoa será de uma maneira. Exemplo: como é que você chega a... Hoje foi tratado disso aqui no Instituto. Eu estava conversando com um colega e disse a ele que ilustrei com uma criança da FEBEM, de 11 anos, e estava dizendo como chegar ao coração dessa criança, que passou por maus tratos, negligências de todo tipo. Como chegar? Qual é o caminho? Esse caminho não pode ser dado por mim. Não sou eu quem vou construir, não existe essa estrada. Eu acertarei em muitos casos por coerção, por distração, por entretenimento, mas eu vou perder a pessoa. Para chegar à pessoa, por elementos, eu preciso compreender como ela monta isso, e a partir da decodificação do discurso. Exemplo, algumas pessoas aprendem, primeiro, pela experiência tátil, sensorial. Depois elas estabelecem ideias complexas, segundo passo. Em seguida, fazem reflexões de validação. Quarto, aprenderam. Veja, esse é um processo de uma pessoa. Como é que você aprende, vejam que eu vou, a palavra que curiosa, a amar alguém? Alguns, para aprenderem a amar alguém, precisam primeiro do conhecimento prévio. Ah, é a Marilena Chaui, então já tenho uma certa propensão a admirá-la. Muito bem, já um conhecimento prévio, a priori, baseado no nome, baseado nisso, aquilo. Depois, como é que faz? Conversação, interseção de EP, e aí vai. Outra pessoa é completamente diferente. Tem pessoas que elas aprendem a amar de outras formas. Por exemplo, pelo assunto, pelos princípios de verdade, aquilo que comungam de fraterno. Então, esse é um outro caminho. Vejam como há caminhos de toda a ordem. Agora, como a ciência aprende? Nós temos um método científico, não é? Que vocês muito bem conhecem. A ciência é extremamente dogmática. Ao extremo, aliás. Ela é um dogma fechado, um gueto. Porque a maneira dela de aprender vai mostrar a ela aquele 0,1% das coisas que ela tentará validar e, entre outras coisas, validará descaracterizando coisas como, por exemplo, a teologia, que se diz dogmática e, em muitos casos, é muito menos dogmática que a ciência. Então, nós temos que ter esses cuidados. Quando vocês lidarem com uma pessoa cuja maneira de aprendizagem é cientificista, você estará lidando com um conhecimento cientificista pessoal, que é o caso cartesiano, um caso emblemático e clássico. Aqui está Hospital, de Arthur Hailey, um clássico. Okay? Um clássico, uma obra de referência, não é? De quando é que ela foi escrita aqui. Aqui é a edição da Nova Fronteira, 12ª edição, mas é um livro muito antigo. Ixi, 1900, aqui não estou achando o copyright dele. 1959, Arthur Hailey. Que obra, por favor. Baseado nessas obras é que surgiram todas essas séries de televisão, sabe? Essas séries, porque ele escreveu Aeroporto, Hospital, então... Vamos ver aqui um trecho do Arthur Hailey, mostrando aqui a epistemologia na prática, bem, bem singela, bem, com todas as cores nítidas. Olhem aqui. Entrou para a medicina, em parte porque seu falecido pai tinha sido um médico do interior e em parte porque era algo que sempre quisera fazer. Mas, ao entrar num campo específico, tinha escolhido a patologia, porque era geralmente considerada como a menos glamourosa das especialidades. Era parte de seu deliberado processo de derrotar o orgulho inevitável. Por um certo tempo, acreditou que o conseguira. Patologia é, por vezes, uma especialidade solitária, afastada, como é, das excitações e pressões de contato direto com os pacientes do hospital. Porém, mais tarde, quando seu interesse e conhecimento cresceram, ele descobriu o velho desprezo voltar por aqueles que sabiam menos que ele dos mistérios escondidos que um muito poderoso microscópio revelava. Não na mesma extensão, entretanto, porque inevitavelmente na medicina encontrou mentes que eram páreo para a sua, e ainda mais tarde verificou que podia descansar relaxando um pouco a férrea autodisciplina que se impusera. Ainda encontrava aqueles a quem considerava tolos, até na medicina existem alguns, mas não demonstrava isso, e ocasionalmente descobriu que o contato com tais pessoas já não aborrecia tanto. Com tal pensamento, ele começou a se imaginar se por fim não tinha derrotado o velho inimigo do orgulho. Quem conhece essa obra sabe o que esse médico passa, né? Ele dormia no hospital, ele tinha uma salinha lá dele, é uma história daquelas. Interessante, porque temos aí vários colegas médicos, ele está escrevendo de 1959, olha só, do ano pré-histórico, em se tratando de medicina, 1959 é o quê, não é? É como a gente falar aqui da idade do ferro, do bronze. É impressionante o que era a medicina em 1959. Patologia, então, imaginem como eles faziam. É. Agora vamos aproximar o nosso trabalho. Viram como este médico do livro, ele vai transitando, como os conhecimentos dele vão mudando. Ele queria ser patologista, e ali descreveu porque anteriormente queria ser médico, o pai dele era médico do interior, então ele chega ali dessa maneira, juntam-se outros elementos, esses elementos conversam, se desdobram, mudam o discurso dele lá adiante, o orgulho que ele tinha e todo um problema de autoestima que ele tinha, começa a tomar outro rumo. É assim a epistemologia na prática, é assim que ela funciona. Quando Sócrates, quando nós estivemos na Grécia, nós caminhamos até aquele oráculo onde foi encontrado num daqueles pilares em Atenas, a famosa inscrição, nós ficamos conversando em torno daquilo. Muitas vezes o dizer que eu nada sei significa uma constatação sublime na qual a pessoa professa um profundo conhecimento das coisas e não a ignorância delas. Quando você trabalha com pessoas epistemologia, num mundo como o nosso, pragmático, infelizmente ela é canalizada para coisas que muito pouco tem a ver com ela, que acabam engessando, acabam quebrando a disposição dela de respirar e crescer para além das coisas. Isso na vida se traduz de muitas formas, ok? Às vezes a mãe ensinou a filha: olha, minha filha, você faz um jantar desta forma, você trata seu marido desta forma e faz as coisas assim. E ela pode ter engessado uma epistemologia que serviria para aquela menina de 12 anos, mas que para uma mulher de 30, que cresceu emocionalmente, de valores e do ponto de vista do top 1, tem uma família, aquela epistemologia ficou medieval, não serve mais para ela. E ela não consegue se libertar disso de forma alguma. Não consegue transpor esses elementos. Outras vezes, a epistemologia vai muito além dos outros tópicos. Emoção, buscas, juízos vêm lá atrás. A epistemologia, aquilo que a pessoa conhece e como ela conhece, já vai tão longe. E ela já se deparou com essas coisas. Tem um professor querido, amigo meu, ele é professor em Haifa, no interior de Israel. E ele lida só com meninos que têm, como é que diz em português isso? É a mente privilegiada, né? São super superdotados. Eles têm um cérebro muito precoce para as coisas. E ele diz que um dos maiores problemas é esse. Eles conhecem as coisas com uma facilidade, uma rapidez tremenda, mas todo o resto não tem a vivência disso. Então eles têm uma compreensão ética dos assuntos, racional das coisas, mas não tem a menor vivência daquilo. As emoções estão distantes em séculos de tudo aquilo. E que o grande trabalho é fazer essas aproximações destes elementos. Eis um dos problemas da epistemologia, sabe, muito concreto. Às vezes na clínica a pessoa já entendeu a dimensão do problema dela, já compreendeu as disposições de como caminhar, para onde ir, mas os outros tópicos não estão ali. Emoções está lá atrás, no vento, é uma menina que tem 10, 11 anos no seu coração. Do ponto de vista das buscas, tem menos ainda. E a epistemologia já vai lá adiante, já descortinou tudo. Sabe? São abismos existenciais que se formam na alma de algumas pessoas e que nos compete trabalhar. A epistemologia por si somente é mais um tópico estrutural importante, mas é mais um tópico estrutural que nós devemos cuidar. Bem, quando uma pessoa sofre um forte abalo nesse tópico chamado epistemologia, ela pode... Nós temos vários casos. Quem tem a Veja dessa semana... Aliás, por favor, Michele, querida. Ali tem a Veja dessa semana, está ali na sala? Sim. Eu não sei se vocês viram o entrevistado dessa semana nas páginas amarelas. Então, a colega foi buscar a revista científica Veja. E eu quero... Obrigado. Aqui está a Veja dessa semana, que tem... fala do ovo, do colesterol, né, na capa, mas o que eu quero mostrar para vocês é o entrevistado, que vai inclusive estar aqui em Porto Alegre, no fórum, né? Aqui, ó, Richard Dawkins, ele é nosso entrevistado aqui, ó. Aos 74 anos, o biólogo inglês, conhecido pela vigorosa defesa do darwinismo e do ateísmo, lança sua autobiografia, defende seu legado acadêmico e dá conselhos aos jovens cientistas. Olhem essa parte aqui, muito interessante. Passou um pouquinho, onde é que está? Aqui. O senhor diz, na parte avançada da entrevista dele, que a religião é um obstáculo ao avanço da ciência. Mas no mundo religioso, a ciência teve avanços fenomenais nos últimos séculos. A religião é realmente uma trava ao progresso científico? E ele responde: a ciência poderia ter progredido muito mais rapidamente no mundo não religioso. Atualmente, a maioria dos cientistas não é religiosa. Entre os cientistas que estão na elite da nossa atividade, integrando instituições renomadas, como a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos ou a Royal Society Britânica, a esmagadora maioria não é religiosa. Em séculos anteriores, particularmente antes de Charles Darwin, era muito difícil para qualquer um não ser religioso. Por isso, não é nenhuma surpresa que Newton, Galileu, por exemplo, fossem religiosos. De que parte da Bíblia, presumo que na versão do rei James, o senhor gosta mais em termos literários? Ele cita Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Olhem só. No ano passado, uma mulher perguntou ao senhor o que deveria fazer se estivesse grávida de um feto com síndrome de Down. No Twitter, o senhor respondeu: aborte e tente de novo. Seria imoral trazer o feto ao mundo se você tem escolha. Fecha aspas. Olha o que ele respondeu para ela. É. Aí o jornalista pergunta a ele: por que seria imoral? Aí ele responde: na realidade, não podemos esquecer que a vasta maioria das grávidas de um feto com síndrome de Down escolhe o aborto. Pelo menos em países onde o aborto é um direito. Vou repetir, para que não haja dúvida, a vasta maioria escolhe o aborto. A decisão é delas, e acho que se trata de uma escolha pragmaticamente sensata. Pode-se dizer que é também uma escolha moral. É desnecessário acrescentar que eu jamais, em hipótese alguma, defendi que matassem as crianças nascidas com síndrome de Down. É desnecessário, mas acrescento mesmo assim, para rebater essa acusação caluniosa que alguns me fazem. Olhem, quem conhece o pensamento desse autor, ele é muito interessante, muito interessante. E a entrevista é de a gente ler numa sentada assim. Vale a pena conhecer. O que eu quero colocar para vocês é que esse discurso do Hawkins, esse discurso, ele é teológico, ele é religioso, mas sem ser na religiosidade tal qual nós a conhecemos. Ele é de uma religiosidade científica. Aquilo que ele preconiza como um afastamento e como aquilo que deve a ciência cuidar e evitar e tudo mais, ele faz na ciência. é como um seminarista. Ele esteve no seminário, se decepcionou lá com os padres, com a maneira como tudo é feito e tal. Aí ele sai do seminário, diz que não acredita mais em Deus e tudo mais. E sai uma criatura extremamente religiosa. Ele leva os valores, ele leva a ética, ele leva a maneira de raciocinar, de ser no mundo, de resolver problemas, todos os elementos epistemológicos. Saiu formado do seminário um verdadeiro cristão sem Deus. O Deus tal qual nós conhecemos, o Deus bíblico, não existe nele, mas existe um Deus internalizado que vai despontar lá adiante por derivações, naquilo que a gente estuda como vice-conceito. De outra forma, como nós estamos vendo aqui, acabei de ler para vocês um homem profundamente religioso, o Sr. Richard Dawkins, que, no entanto, faz uma religião e uma religiosidade chamada ciência, mas ele não sabe disso. Okay? O dogma dele é o dogma da ciência, e ele é fervoroso nisso. Estamos falando de um crente, temos que ter muito cuidado aqui. Não é? Vocês entendem a ironia que eu estou fazendo, claro. Não é? É esse exagero é no sentido de caracterizar esse fenômeno. Uma pessoa fortemente epistemológica, ela incorre facilmente em questões como esta. Facilmente. Okay? E as epistemologias abertas, das quais as anunciadas por Bachelard, elas nos abrem o horizonte, de fato, nos abrem o horizonte. Mas lembrem, é uma característica da nossa época. Essa necessidade de eu quero conhecer, vamos trabalhar essa questão e como conhecer, isso abre questões hermenêuticas que não se resolvem. Não vão se resolver na nossa época, não há como. Não há como. Estaremos sempre trabalhando dentro de ideologias, de pontos de vista, de mecanismos que muitas vezes serão arbitrários. Na clínica vocês verão isso com grande margem de segurança, mas assim, em alguns casos vocês verão a epistemologia aberta da pessoa se desvelando diante de vocês. E alguns falando, doutor, o senhor tem que ser razoável, eu vou lhe explicar e o senhor verá como é que eu cheguei a esta conclusão, que ela é óbvia. E aí a pessoa nos mostra toda a teoria do conhecimento dela, que às vezes é engajada, é indexada a um fator emocional, por exemplo, a um fator de fé, por exemplo, sabe? E a outros fatores. A nossa função como terapeutas aqui, quando isso acontecer no consultório, é verificar para onde ela aponta, o que isso acarreta na vida da pessoa, quando possível, e os desdobramentos. Não pensem que é tarefa simples, viu, pessoal? Às vezes não é. Às vezes é uma tarefa bastante complexa, bastante delicada. Mas nós vivemos numa época medieval na qual coisas como filosofia clínica ainda são necessárias em muitos casos, em uma época medieval na qual a epistemologia é necessária ainda em muitos casos, e a ciência é necessária em muitos casos. Essa época não vai durar muito não, viu? Nós estamos falando agora de décadas para que filosofia clínica, epistemologia e ciência conheçam seu ocaso, como muitas outras coisas, né? Essa migração agora é rápida, que a gente está fazendo para um mundo completamente diferente. E não é, então, por conta disso que eu tenho trabalhado tanto nos centros de formação com elementos como autogenia e agora as sinonímias. Não é? Para esse novo mundo que já está aí, já se anuncia, as suas primeiras insolações já chegam até nós.